ouvindo esses teus ai. Faz dizer que eu não vivo sem você, que só você me satisfaz, que eu morreria nos teus braços, feliz ouvindo esses teus ais. Ai, amor.
Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho, Ivan de Carvalho.
Rapaz, perto desse cabra, eu não me atrapalho. Fala, Ivan Carvalho.
Fala, macho velho, mandando um abraço pro nosso amigo Thiago, o pessoal aí das Cornacro, vindo o programa. Alô, boa noite pra vocês, galera. E também pra banda do Furacão, Furacão do Calypso aí tocando pra gente, né? Música nova de trabalho e aquele abraço pra toda a turma boa que está acompanhando a gente nesse Brasil afora, tá bom? É esse aí, Furacão Calypso, ligado com a gente. Aquele abraço, obrigado pela sintonia. Vamos trazer agora o Cristiano Neves. Aí tu traz também aí uma do... tô até o grupo dele aqui, Angela Silva. Deixa eu ver. Dois copos na mesa, canta dois copos na mesa. Isso. Zezinho Barros, que vai pro papai do meu amigo Zé Costa. Ô, menina, é brega mesmo, macho vai. Que macho mandou.
Eu estava nos braços de uma mulher. Eu tenho desprezo aquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão pra aquela que tanto me amava. Não dei atenção.
Por quê?
Uma alguém mulher achou, isso foi o meu mal. Alguém que sabia, meu lar foi destruído, e hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar, nunca mais voltou, o mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou o que quis ao lado de outro. É muito feliz.
E aí? Tá lindo, lindo!
Isso foi o meu mal.
Alguém,
alguém que sabia, meu lar foi destruído.
E hoje?
A mulher que dizia me amar me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. O mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou ao lado de outro. É muito feliz. Estou pagando
o quê?
Mas estou pagando. E estou pagando.
Zezinho Barros, é só sucesso.
Você está ouvindo? Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio. Ela marcou comigo e até agora não veio. Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio. Ela marcou comigo e até agora não veio. A cerveja esquentou, a festa acabou e os casais foram embora. A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que faço agora? O que ela me fez pela segunda vez, não dá pra perdoar. Ela não sente amor, vou dizer que acabou quando a encontrar. Ela não sente amor, vou dizer que acabou quando a encontrar. Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio. Ela marcou comigo e até agora não veio. Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio.
ela marcou comigo e até agora não veio. A cerveja esquentou, a festa acabou e os casais foram embora. A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que faço agora? O que ela me fez pela segunda vez, não dá pra perdoar. Ela não sente amor, vou dizer que acabou quando a encontrar. Ela não sente amor, vou dizer que acabou quando a encontrar. Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio. Ela marcou comigo e até agora não veio. Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio. Ela marcou comigo e até agora não veio. Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio. Ela marcou comigo e até agora não veio.
Estamos apresentando Forró Cidade Sertão. Comunicação, Ivan de Carvalho.
É nóis para você, ligadinho com o nosso programa Forró Cidade Sertão desta quarta-feira. Aquele abraço para você que curtiu aí essa sequência de bregão. É uma bregalagem danada, né? É isso aí, toda turma boa. Aquele abraço acompanhando o nosso programa Forró Cidade Sertão. Ângela Silva, vamos dar aqui uma atualizada, né, no que foi destaque desta quarta-feira, né? Devido muitos acontecimentos de outros, né, eventos também na nossa cidade. Vamos lá, solta a vinheta para nós. Agora, às 20 horas e 21 minutos, nosso bloco de notícias. Um abraço pro pessoal na estrada de Sena Madureira, você de Boca do Acre, mais uma vez obrigado, você acompanhando o nosso programa Forró Cidade Sertão, na parte alta da cidade, da Alberto Sena, Montanhês, também ali no bairro Tancredo Neves, Caladinho, lá no Irineu Serra, Custódio Freire, estrada do aeroporto, todo mundo ligado.
Notícias na sua difusora.
Governo convoca a turma aí para o projeto seletivo, né? Vamos lá.
Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, SANEACRE, publicou nesta quarta-feira 20 a 10ª convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado, destinado ao provimento temporário de cargos da autarquia. O edital número 21 visa preencher vagas remanescentes e dar continuidade às contratações no interior do Estado. Nesta fase, o chamamento contempla o cargo de encanador para os municípios de Assis Brasil e Manuel Urbano. Os profissionais selecionados devem comparecer aos locais indicados até o dia 1º de junho de 2026, no horário das 8 às 14 horas, para a entrega da documentação e assinatura imediata do contrato de trabalho. Os locais de atendimento são Assis Brasil, Rua da Pousada, quilômetro 2, bairro Nova Fronteira, ETA 1. Manuel Urbano, Rua 7 de Setembro, número 164, Centro. Para garantir a vaga, os candidatos devem apresentar uma foto 3x4 recente, acompanhada dos originais e cópias da documentação completa contida no edital. O edital também exige, para entrega, uma série de autodeclarações de rotina, como as de bem, antecedentes criminais e de não acumulação de cargos públicos. Os modelos oficiais de todas as declarações estão disponíveis no site oficial da SEAT. Em caso de dúvida ou para mais informações a respeito do certame, os candidatos podem entrar em contato com a comissão organizadora exclusivamente por meio do e-mail oficial concursos.gov@gmail.com. Ingrid Andrade para o Sistema Público de Comunicação.
28 minutos. Vamos falar de segurança, já que a governadora Maiusa Assis hoje entregou viaturas e reforçou aí mais e mais ações da segurança pública através do Fundo Nacional de Segurança Pública.
33 milhões em equipamentos, investindo em tecnologia, em capacitação, em segurança para os nossos servidores e para a nossa população. Então, isso é um momento histórico. Quero agradecer a atuação de todas as nossas forças de segurança, a pessoa do Coronel Gaia, nosso secretário de Segurança Pública, e também agradecer a presença da diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, que hoje veio prestigiar esse momento, porque esse investimento é do governo federal e nós deixamos aqui os nossos agradecimentos e o nosso compromisso de continuar investindo, fortalecendo a nossa força de segurança pública para que isso dê segurança à nossa população, que tanto precisa ter. Isso se reflete daquilo que fizemos e que estamos fazendo, né, através do planejamento que programamos para a segurança pública. Não apenas os investimentos no armamento, no, nas viaturas, né, na, no serviço de inteligência, mas também no atendimento social à população, né, o fortalecimento dos direitos humanos, das políticas públicas, que alcança as pessoas que mais precisam e combate diretamente as diferenças, as desigualdades. E isso interfere no nível de segurança que nós precisamos, e esse fortalecimento das condições de trabalho dos nossos policiais.
A diretora do Fundo Nacional do Ministério de Segurança Pública, Camila Pintarelli, representando o governo federal, participou do evento e enalteceu a atuação da segurança pública do estado do Acre e o esforço das ações integradas para garantir segurança para a população de todo o estado do Acre, desempenhada pelo secretário Américo Gaia.
Hoje estamos aqui acompanhando a entrega de R$33 milhões em itens para a segurança pública acreana, sendo que desses 33 milhões, 30 milhões são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública. Acabamos de ter uma reunião técnica extremamente útil, extremamente proveitosa, na qual exploramos os convênios, as licitações, as frentes de investimento, enfim. O Estado do Acre tem sido um grande parceiro federativo e, dada a sua localização geopolítica estratégica, os investimentos dos recursos federais em segurança pública precisam se transformar em realidade.
O secretário de Segurança Pública, Américo Gaia, reforçou a importância da parceria do governo federal para fortalecer a segurança no estado do Acre e suas ações.
Hoje estamos aqui acompanhando a entrega.
A transformação de algo que não acontecia no Acre, ou nunca aconteceu no Acre, que é a entrega de um prédio hoje considerado essencial para as forças de segurança pública, certo? E os investimentos na área de tecnologia, como é um dos prioritários para a nossa gestão, entre viaturas, capacitação, obras e também hoje tecnologia, né? Nós estamos investindo sim maciçamente e com o apoio do Fundo Nacional de Segurança Pública, ao qual a doutora Camila é a diretora, está à frente disso e é uma grande parceira em todas as nossas execuções.
Mas patrulhamento com essas viaturas nas cidades e reforço também com relação até ao transporte dos presos?
Exatamente. Então está sendo entregue aqui também, oportunizado nesse momento, via também convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a diretoria do Fundo Nacional, SENASP, né, viaturas. Isso vai intensificar o nosso policiamento para uso de todas as nossas instituições, viaturas de qualidade, viaturas que seguem os pré-requisitos legais para atuação em policiamento ostensivo e preventivo.
Forró, cidade, sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho Ivan de Carvalho.
E destacando para você aí sobre ainda a última matéria, vamos destacar o período de fiscalização e o projeto Pipas com Cerol. Thaís.
Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre o uso de cerol e linha chilena nas escolas públicas da capital acreana. O projeto é de autoria do vereador Éber Machado e prevê ações educativas para alertar estudantes sobre os perigos das linhas cortantes em pipas. De acordo com a proposta, a campanha deverá ocorrer todos os anos no mês de outubro, com palestras, atividades lúdicas, distribuição de materiais informativos e ações de prevenção voltadas aos alunos da rede municipal de ensino. O objetivo é ampliar a conscientização entre as crianças e adolescentes, além de reduzir acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas e pedestres frequentemente vítimas do uso irregular do cerol e da linha chilena. A aprovação do projeto acontece em meio à repercussão de casos graves registrados no Acre. Em outubro do ano passado, o jovem Fernando Júnior Moraes Roca, de 25 anos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha cortante enquanto trafegava de motocicleta no bairro Nova Esperança, em Rio Branco. O caso reacendeu o debate sobre a fiscalização e medidas de conscientização relacionadas ao uso dessas linhas. Desde 2024, está em vigor no Acre a Lei Estadual 4.394, que proíbe a posse, a fabricação, a comercialização, a importação e utilização de linhas cortantes em todo o estado. Segundo o texto aprovado, a intenção é fortalecer o trabalho preventivo nas escolas e estimular o diálogo sobre os riscos da prática entre os estudantes da capital. Thaís Caroline, para o Sistema Público.
33 milhões.
Você está ouvindo o Forró Cidade Sertão, com Ivan de Carvalho.
O nosso bloco de notícia, para você acompanhando a nossa programação aqui do nosso programa Forró Cidade Sertão, deixando você atualizado dos acontecimentos do dia de hoje, né? E o que temos aí, seguindo a programação durante toda a semana. Né? Durante essa semana agora vai acontecer um grande feirão, né? Voltado à economia solidária com o pessoal da Unisol lá no Horto Florestal. E tem muita gente também já realizando aí, né? Aquela questão aí dos eventos, né? Dos arraiais, né? Das festas juninas e outras coisas mais. Tá valendo, hein? Muito bem, Ângela Silva, deixa eu ver aqui. Dê boa noite, meu filho, dê de novo.
Boa noite, minha galera. Aquele abraço.
Deixa eu dar uma olhada no nosso WhatsApp para mandar um abraço pra gente que ouve a gente. Eita, que ela tá já dando sinal da sua audiência aqui. Boa noite, Ivan de Carvalho. Tô ligada no seu programa Forró Cidade Sertão. Eu e meu esposo é a Maria Irene. Alô, Irene. Um abraço para você e toda a turma boa aí do Bujari e Companhia e Redondeza. Toda a turma boa, aquele abraço para vocês aí também na estrada de Porto Acre. Obrigado pela audiência. Você lembra dessa música aqui?
Genival.
Oi. Fala, minha filha.
Canta carimbó pra me dançar.
Só se for agora. Ataca, Pachequinho.
Tá.
seu sorriso eu me sinto perdido. Posso até dizer que eu vou milhas e milhas. Sinto seu perfume, não me importa pra onde você for. Eu quero te mostrar o quanto eu te amo. Quero lhe dizer que sinto acesa a chama. Esse sentimento cada dia aumenta. Já tentei, mas vi que não consigo controlar. Só sei te amar, e amar, e amar, e amar. Nada mais me importa se eu não estou contigo. Sem o seu sorriso eu me sinto perdido. Posso até dizer que eu vou milhas e milhas. Sinto seu perfume, não me importa pra onde você for. Eu quero te mostrar o quanto eu te amo. Quero lhe dizer que sinto acesa a chama. Esse sentimento cada dia aumenta. Já tentei, mas vi que não consigo controlar. Cada vez mais, só sei te amar. E amar, e amar, e amar. Cada vez mais. Só sei te amar. E amar, e amar, e amar. Eu não me canso de perguntar se vale a pena por esse amor lutar. Eu não desisto assim tão fácil, porque a vida não espera por mim.
Boa noite, Ivan de Carvalho. Eu gostaria que você me atendesse com senzinho e Milionário José Rico Descida. Ofereço para o Mário, para a Amarela, Ana, para o Tião, para a Luciana, Conceição Carnaúba, para a Mirtes, para os meus filhos, para o meu amor. E que Deus abençoe a todos. Maria da Bote.
Ei, mãezinha, fofinha, lindinha. Gastosão tá chegando, hein? Olha a dica aí, machará. Que beleza, que nada. O negócio agora é sensível.
Sabe como é que uma gatinha pira? Não tem que ser gatão, não tem que ser playboy. É só mostrar senzinho que ela se arrepia. Sabe como é que uma gatinha pira? Não tem que ser gatão, não tem que ser playboy. É só mostrar senzinho que ela se arrepia. Dá um aperto em sua mão. 40 ela já para pra te observar. 50 ela já senta pra conversar. Seu tempo ela resolve e te faz um carinho. Você tá quase lá, deixa mais um pouquinho. Tá bom, agora chega, vem pro meu colchão. Mas vem toda gostosa que eu te dou sensão.
Gatão tem nada.
Eu tenho, mas eu tô legal. Seu amo, minha carteira, ela tá cheia de real.
Gatão tem nada.
Só tenho.
Gatão que nada.
Só tenho, mas eu tô legal. Seu amor, minha carteira, ela tá cheia de real.
Gatão que nada.
Só tenho, mas eu tô legal. Com minha carteira cheia, eu fico lindo e sensual.
Agora sim, hein? Com a oncinha, com o peixinho e até um ricozinho. Parece um zoológico, sei não.
Arrepia. Sabe como é que uma gatinha pira? Não tem que ser gatão, não tem que ser playboy. É só mostrar cinzinho que ela se arrepia. Sim.
saudade nada, meu irmão. Mas 20 elas já dá uma pouco em sua mão. 40 elas já para pra te observar. 50 elas já senta pra conversar. Gatão que nada, só tenho mais, eu tô legal. Eu amo minha carteira, ela tá cheia de real. Gatão que nada, só tenho mais, eu tô legal. Com minha carteira cheia, fico lindo e sensual. Gatão que nada, só tenho mais, eu tô legal. Eu amo minha carteira, ela tá cheia de real. Gatão que nada, só tenho mais, eu tô legal. Com minha carteira cheia, fico lindo e sensual.
Todos os ritmos é com o Ivan de Carvalho, macho velho.
O amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro. Decida.
Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. O amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo.
Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas, e do Cabra Macho, Ivan de Carvalho.
Estou aqui!
Silva, estou aqui, mas vamos pegar a viola, botar na sacola e tomar o rumo do feio, né, Ângela? É, e devagarinho, porque tá frio o negócio, né? Rapaz, eu cheguei lá em casa, a mulher tá tomando meu coração, disse que foi, mulher? Rapaz, tu tá gelado, parece que tá aí morto. Não, tô não, que eu tô com os olhos regalados. Tá frio o negócio, menino, tá brincando não, viu? A menina disse que tava sentindo frio, eu digo, tome banho com água quente. É, Conceição? Dessa hora deve estar debaixo de uns 10 cobertores, que é uma mulher para sentir frio. Beijo de bola, foi bom demais ter você na nossa companhia nesta quarta-feira. Amanhã a gente volta, né, na primeira hora ao vivo, e na segunda hora a gente vai estar aí com o programa, né, diferenciado, com as músicas da saudade. Teremos também o quadro Sem Fronteira, né, com meu amigo e parceiro, o Toim, o homem da TI, tá sempre ouvindo a gente. Um abraço também pro Carlinhos Bahia, toda a equipe aqui da produção do programa. Parabenizar de antemão aí a nossa tenorinha do rádio, como chamamos, Nilda Dantas, completando as suas 178 primaveras. Ah, hein, chegasse aí, hein? É, a nossa tenorinha do rádio hoje, né? Foi feita aqui umas cantorias de parabéns para ela. Eu dei um presente do pacote de banana frita. Diz que não é melhor do que não dar nada, né? Eu dei um pacotinho de banana frita. Ela até comeu um café, rapaz. Ficou feliz, não foi? Ela ganhou também um presente aí da sua filhinha. E aquele abraço dos amigos aqui da Rádio Difusora Criana. Foi bom demais, viu? Um abraço para você. Obrigado pela sintonia com a conexão com a Rádio Brasil Sat, Talismã Web e também a Rádio Binacional. Alô, meu amigo Zé Pretinho, todos ligados e conectados, todos os ouvintes aí. Alô, Dourinha, boa noite. E os demais que sempre curte a gente. Amanhã tem ao vivo, a partir das 19 horas, o programa Forró Cidade Sertão. A gente deixa um forte abraço para vocês aqui, agradecendo ao nosso Criador por mais uma oportunidade de estar aqui ao vivo com vocês, tá bom? Depois tem a Voz do Brasil e fica o nosso abraço. Tchau, 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 tchau!
Chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Te libera do teu pranto, disse pode entrar. Se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do teu amor.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: combate à violência contra as mulheres.
Proteção no ambiente digital. Plataformas deverão retirar das redes conteúdos íntimos divulgados sem consentimento.
Presidente Lula também sanciona projetos que ampliam o cuidado com as vítimas e endurecem medidas contra os agressores.
todo mundo precisa trazer para si a responsabilidade, que a luta não é dos outros, a luta não é dela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano.
E ainda, Brasil ganha mais de 500 mil novos professores prontos para a sala de aula.
Esse é o resultado da primeira prova nacional docente, Jéssica Gonçalves.
Com base nas novas regras para a educação à distância, o MEC informou que todos os cursos de licenciatura EAD não podem abrir novas matrículas e serão encerrados quando as turmas concluírem a formação.
Em menos de 24 horas, Move Táxi e aplicativos já tem mais de 160 mil motoristas inscritos.
O programa oferece 30 bilhões de reais em créditos para o financiamento de carros zeros com juros mais baixos. Nazi Brum.
As condições de financiamento para homens e mulheres são diferenciadas. Pelo programa, as mulheres podem dispor ainda de 15 mil reais para comprar equipamentos de segurança.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
100 dias de trabalho intenso dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para combater a violência contra a mulher.
Hoje, todas essas esferas se reuniram novamente no Palácio do Planalto para fazer um balanço do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
E o presidente Lula anunciou novas medidas que incluem a proteção das mulheres no ambiente digital.
Mais proteção à mulher no ambiente digital. O presidente Lula determinou que as plataformas digitais retirem conteúdos íntimos divulgados sem consentimento. E a partir de agora, plataformas digitais serão responsabilizadas, por exemplo, por publicar fraudes, tentativas de golpes e violência contra mulheres e meninas. A medida regulamenta o marco civil na internet. Os anúncios foram feitos no dia em que marca os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. O presidente Lula destacou os avanços que o governo tem feito para combater agressões domésticas e o feminicídio e convocou toda a sociedade para aderir à luta.
Todo mundo tem que se sentir agredido quando uma mulher é agredida. Todo mundo tem que se sentir violentado quando uma menina de 12 anos é violentada. Todo mundo precisa trazer para si a responsabilidade de que a luta não é dos outros, a luta não é dela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano.
Durante o evento, também foram sancionados projetos de lei que criam o Cadastro Nacional de Agressores, ampliam as determinações para afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima, endurecem medidas contra criminosos que continuam ameaçando mulheres, mesmo após a prisão, e reduzem burocracias para acelerar a efetivação de medidas protetivas. A primeira-dama, Janja da Silva, destacou a importância do trabalho conjunto que o Pacto Brasil contra o Feminicídio desenvolveu.
Proteger a vida das mulheres não é pauta de um ou de outro grupo, de um único governo e de uma só instituição. É uma missão coletiva. Quando convocamos todos por todas, buscamos unir as múltiplas vozes que ecoam pela proteção da vida das mulheres.
Nesses 100 dias, o governo do Brasil promoveu um mutirão nacional que resultou em mais de 6.300 prisões de agressores, com 30 mil medidas protetivas acompanhadas e mais de 38 mil vítimas atendidas. Já as Casas da Mulher Brasileira realizaram 148 mil atendimentos neste ano e chegaram a 12 unidades em funcionamento no país. Além disso, mais de 6.500 agressores passaram a utilizar dispositivos de rastreamento e o Ligue 180 ampliou o atendimento para 24 horas por dia, por telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas em Libras. No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 301 mil atendimentos. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando desse assunto porque nós temos conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil a secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, Estela Bezerra.
Ela vai nos falar um pouco mais sobre as medidas assinadas hoje pelo presidente Lula na proteção dos direitos das mulheres. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Secretária, vamos começar falando dessa regulamentação do Marco Civil da Internet para ampliar a proteção das mulheres no ambiente digital. Um decreto assinado hoje pelo presidente determina que as plataformas retirem conteúdos íntimos de mulheres vazados sem o consentimento delas. Quais são os termos dessa determinação e como é que vai funcionar para que as mulheres consigam essa retirada rápido, urgente?
Olha, o decreto, ele de imediato obriga as plataformas digitais a se corresponsabilizarem por esses conteúdos, fazendo com que as plataformas criem canais específicos de denúncia, retirem os conteúdos ofensivos até 2 horas, promovam e mantenham as provas e ainda divulguem o canal do 180 para que as mulheres possam ter acesso a outras informações. É o compartilhamento da responsabilidade dos conteúdos veiculados com as plataformas digitais.
E aí a expectativa, então, é que com essa responsabilização das plataformas que a senhora mencionou, elas se tornem mais proativas nesse processo, ou seja, elas próprias já façam esse monitoramento, já façam essa retirada e isso resulte em mais agilidade?
É, a proposta é essa, que tenha proatividade, corresponsabilidade. É, se os meios de comunicação, que são concessões públicas, são corresponsáveis pelos conteúdos que veiculam, as plataformas digitais também o são. Eles têm tecnologias e filtram para aquilo que é necessário. Então, terá que ser também usar a tecnologia para a proteção das meninas e das mulheres. Isso também se estende às inteligências artificiais, que, por exemplo, retiram as roupas das pessoas, das mulheres e meninas, e que oferecem imagens falsas produzidas sinteticamente. Isso também será vedado pelo decreto.
Ah, isso é um ponto que eu acho interessante a gente abordar. É, elas também, então, vão ter que se responsabilizar quando há esse uso de inteligência artificial para simular uma nudez, por exemplo, que nunca foi feita, inclusive.
Exatamente. Hoje você tem plataformas que ofertam isso, retirar a roupa das pessoas. Isso é uma questão ética. Então, nós colocamos também no decreto que a inteligência artificial ela é vedada a esse uso e a plataforma é responsável pela veiculação dessas imagens falsas.
E os criminosos que fazem, que publicam esse tipo de coisa, também serão mais facilmente identificados? Porque as plataformas terão que guardar e fornecer, né, quando solicitadas, informações sobre a origem dessas publicações, né?
Sim, a tecnologia é capaz de rastrear absolutamente tudo, de onde é postado, como é reproduzido. Essas 2 horas, inclusive, elas são muito poucas. Em 2 horas você pode ter uma difusão, uma disseminação de informação muito grande. Portanto, ele vai ser obrigado a vedar essa difusão e também a apagar esses conteúdos. Eles vão ter que investir em tecnologias para isso, porque ele já investe isso em termos de mercado. Então, vai ter que investir também para a proteção das mulheres.
Agora, secretária, também foi sancionada hoje a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores. Esse cadastro, ele poderá ser acessado pelas mulheres, ele vai ser uma consulta pública ou ele vai ser de uso exclusivo de autoridades, por exemplo, para a polícia fazer investigações?
Isso ainda não está resolvido, isso vai ser regulamentado, né? Essa é uma lei que foi sancionada hoje, ela vai precisar de regulamentação e é necessário que a gente tenha muito zelo, muito cuidado com os conteúdos que vão ser utilizados. O que a gente tem compreensão é que esse cadastro vai reunir estupradores, feminicidas, agressores, tanto físicos como psicológicos, e esse cadastro de imediato será utilizado para investigação, mas há possibilidade de uso específico para usuários também. Isso ainda vai ter uma discussão na regulamentação da lei.
Outra preocupação, secretária, é com a proteção das mulheres vítimas de violência que denunciam seus agressores. Hoje também foram oficializadas medidas para oferecer mais segurança a essas mulheres. Que medidas foram essas?
Existem 2 situações muito preocupantes. Uma é aquela em que o agressor continua insistindo em ameaçar as mulheres. Acho que vocês acompanharam. Agressores que são presos e dizem vou matar e dentro do presídio continuam a agir para que essas mulheres tenham a vida atormentada e às vezes sejam vítimas de feminicídio. Então é um endurecimento das leis dirigida aos agressores que persistem em fazer ameaça. E a outra é o afastamento imediato do agressor do lar. Muitas vezes as mulheres ficam submetidas a voltarem para a residência. Existe 65% das mulheres, elas não têm só dependência emocional, têm dependência financeira, ou total ou parcial. E nesse sentido é preciso afastar o agressor do lar. Então aumentaram as condições de afastar de imediato o agressor do lar.
Bom, para concluir, a gente não pode deixar de mencionar, né, secretária, que a gente está completando aí 100 dias do pacto entre os três poderes para esse combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Queria que a senhora dissesse para a gente o que se pode destacar de avanços nesse período.
Olha, a gente avançou muito na ideia de responsabilização do agressor, de não naturalização da violência, porque quando a sociedade diz que um agressor fica solto ou não é punido, a gente está dizendo que ele está agindo comumente, né? Mas existe um grande destaque, né? É a articulação dos três poderes, onde o executivo, o legislativo e o sistema de justiça estão agindo coordenadamente, e ainda um desafio muito grande para a sociedade brasileira, que é a gente trabalhar com prevenção. Quando a gente falou em ambiente digital, a gente não está falando só de conteúdos criminosos, a gente está falando de conteúdo de ódio, de ideia de civilidade que está indo aí nessas rede pios ou pílulas vermelhas, né? Que são, inclusive, com atores que são capazes de ir para a mídia para dizer mentiras, criando situações e factoides que dá a entender que as mulheres são agressoras. Então, nós vivemos num momento em que a prevenção, a ação nas escolas, nos meios de comunicação, nas instituições religiosas, precisam disputar um modelo de civilidade. E eu acho que o presidente Lula fez um movimento muito importante. Quando ele chama os homens para o centro do debate, ele desloca a questão. Então, tem dois deslocamentos. Os homens estão no centro do debate. Se são agressores, podem ajudar a resolver o problema. O outro é que a vergonha não pode ser da vítima. Então, nós estamos nessa construção de uma sociedade que tem um modelo civilizatório onde as mulheres precisam ser respeitadas e não executadas pelos seus parceiros íntimos. Porque a diferença da violência contra os homens, da violência contra as mulheres, é justamente que o seu agressor faz parte da sua relação de intimidade familiar. E isso é insustentável.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano.
As empresas de tecnologia Google, Meta, TikTok, Kuai e Microsoft foram notificadas pela Advocacia Geral da União, que solicitou a colaboração no combate e na prevenção de fraudes digitais relacionadas ao programa Novo Desenrola Brasil.
A iniciativa tem como objetivo apoiar famílias brasileiras na renegociação de dívidas.
Na notificação encaminhada às empresas, a instituição destacou que os golpes digitais, além de explorarem a vulnerabilidade dos beneficiários, fragilizam a confiança em políticas públicas legítimas e representam um dano à credibilidade das ações estatais.
Motoristas por aplicativo e taxistas já começaram a se inscrever no Move Táxi Aplicativos para o financiamento de veículos novos.
O governo do Brasil acredita que o programa tem potencial para comercializar até 300 mil veículos em todo o país.
E o programa traz vantagens para as mulheres, como taxas de juros mais baixas e recursos para a compra de equipamentos de segurança.
Em menos de 24 horas, 164 mil motoristas se inscreveram para participar do programa Move Táxi Aplicativos. Podem participar motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, com ao menos 100 corridas na mesma plataforma e taxistas registrados em atividade. As condições valem para carros novos de até R$ 150 mil, reais, de montadoras habilitadas no programa Mover. O taxista Francisco Neto, de Brasília, acredita que assim todos saem ganhando.
Parece que é um projeto bom, né? Todo mundo ganha, né? Porque se a frota está renovada, é tendência que melhora para todo mundo.
Para fazer a inscrição no programa, basta acessar gov.br/movebrasil. Como conta o Wallace Moreira Lima, secretário nacional de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
A partir desse link que o trabalhador se cadastra, ele já vai ter a informação em 5 dias se ele estará apto ao programa. E aí ele já vai saber que ele pode se beneficiar desse programa.
E as condições de financiamento para homens e mulheres são diferenciadas, como explica o secretário Wallace Moreira Lima.
Para as mulheres, terá uma taxa de juros menor. A carência para o homem e para a mulher são de 6 meses. Para o homem, o financiamento é até 60 vezes, mas